texto da campanha. E realmente, né, irmãos, como Paulo disse, né, o foco do evangelho e da nossa vida, né, da nossa pregação é realmente o Senhor Jesus, como foi louvado, né, irmãos? Os três hinos realmente falando de Jesus. Em Tito, capítulo 2, no versículo 11, o 11 até o 13, irmãos, fala assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ao qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho, Senhor Jesus, neste momento clamar a Ti, ó Deus Santo e Poderoso. Toma, Senhor Jesus, nossos pensamentos, ó Pai, e que o Senhor venha assim, Senhor Jesus, falar, Senhor Deus, a Tua boa vontade, Senhor Deus, a cada coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, eu lendo essa palavra, né? E, na verdade, quando o pastor Jefferson, né, deu a liberdade para nós escolhermos os temas, né, os subtemas da campanha, né? E eu escolhi um tema, irmãos: a graça purifica o homem do pecado, separando-o para Deus, uma vida separada para Deus.
Aleluia.
Então, irmãos, mas aí eu fiquei pensando: Senhor, por onde começar realmente? E aí, irmãos, veio o meu coração e sobre o pecado realmente, né? E pecado, irmãos, os irmãos sabem que pecado realmente é tudo aquilo, irmãos, que é contrário a Deus. E graça, irmãos, e eu tenho, uma vez eu li uma frase que ficou muito forte no meu coração, que fala que graça é algo que eu não mereço, mas eu recebo. E a salvação, irmãos, é algo que nós não merecíamos por causa do pecado. E aí veio o meu coração: nós somos, viemos da geração de Adão, uma geração adâmica, pecaminosa. Por causa de Adão, irmãos, o pecado entrou ao mundo. E aí eu pedi para os irmãos abrirem lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, irmãos. E quem veio às aulas da pastora, né? Mas quem não veio, irmãos, perdeu. Porque quando eu abri o texto, nossa, pastora, como se realmente tudo que a senhora ministrou veio ao meu coração e Deus foi só complementando. Então, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, fala assim, irmãos: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás ao calcanhar. E no versículo 19, Deus fala assim também: no suor do rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, irmãos, os irmãos já conhecem, né, a passagem. Mas, irmãos, o que Deus ministrou no meu coração é que muitas das vezes a gente até entende, a gente até sabe, mas a gente não vai no profundo realmente como Deus quer entender tudo, irmãos, para realmente nos santificarmos como Jesus nos ordena, como a palavra nos ensina. E é o que Jesus, né, irmãos, ele nos ensina por quando ele passou por aqui e nos ensinou. Então aqui, Eva, né, induziu Adão a pecar, e ali Deus foi dando as sentenças. Mas o que eu achei mais bonito, irmãos, porque Deus dá a sentença de morte. Nós somos criados para a vida eterna. Deus não tinha morte para nós. Porém, por causa do pecado, Deus fez o quê? Não, vocês pecaram, não pode ficar, né? Então, a sentença é morte, como ele falou para Adão. Porém, ao mesmo tempo que ele dá a sentença, irmãos, ele fala no 15 o quê? Ele já nos dá a promessa de Jesus. Porque ele fala aqui, ó: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. E este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás ao calcanhar. Aqui nós já sabemos, irmãos, que é realmente a promessa de Deus para nós. Ou seja, mesmo que ele tenha dado a sentença ali de morte, irmãos, que antes era vida eterna, né? Não ia ter sofrimento, ia viver, né, irmãos, dependente realmente de Deus. Porém, com o pecado, eles não quiseram mais essa dependência, como foi falado aqui, irmãos. Uma escolha. Ela escolheu, Adão, né, também escolheu desobedecer Ali, irmãos, eles realmente ao comerem o fruto, ali entrou o pecado no mundo, e nós que fomos criados, irmãos, para ter um pensamento realmente, caminharmos sempre dependentes de Deus, a partir desse momento, irmãos, nós começamos a ter o quê? Os nossos próprios entendimentos, nossos próprios sentimentos. E o diabo, irmãos, com essa legalidade, onde ele vem realmente, né? Nos dar, irmãos, sempre nos direcionar tudo que é contrário a Deus. Porém, Deus fez a promessa, irmãos. Mesmo ele dando a sentença, ele fez a promessa. Já aqui, irmãos, no mesmo capítulo, prometendo o Senhor Jesus. Então, irmãos, eu preciso entender que eu sou realmente, fui criada para a santidade. Mas por causa do pecado, irmãos, que foi passado de geração em geração, uma herança espiritual que nós temos, nós já nascemos em pecado, irmãos. Por mais que nós nascemos num berço evangélico, nós viemos com essa herança genética, espiritual, irmãos, de pecado. Então, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer, irmãos, antes de nós entendermos o que é graça, é entender realmente a nossa situação como pecadores e sentenciados, irmãos. E aqui eu até me lembrei, a própria ciência, ela, né, ela é uma condenação, porque ela fala o quê? Nós nascemos, crescemos, multiplicamos e morremos. Porém, Jesus vem, irmãos, quebrar essa sentença, essa palavra liberada, porque ele vem para trazer vida. E o próprio Deus, irmãos, ele fez a promessa aqui, e lá em João, irmãos, João capítulo 3, é um versículo que eu gosto muito, irmãos, eu me lembrei hoje até de quando a gente começou realmente, né, na fé, e João era um livro que o pastor Jefferson sempre ministrava para as nossas vidas, falando de João, falando do amor realmente. Então, é João, capítulo 3, irmãos, no versículo 16 e 17. E Jesus fala assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, irmãos, eu também preciso entender essa graça. Jesus, ali, ele santo, não tinha pecado, ele decidiu descer a terra, se fez carne igual nós, passou ali, irmãos, por afrontas, ele foi acusado do que ele não fez, ele passou ali por sofrimentos, foi torturado, mas ele cumpriu, como foi falado aqui, ele cumpriu, e aqueles que andavam com ele o abandonaram, não ficaram ali aos pés da cruz, quando ele foi crucificado. E se a gente perguntar assim, né, quando a gente fala, irmãos, realmente assim, nossa, você compreende o sacrifício de Jesus? Você tem noção do que aconteceu? Olha o sofrimento. Todos nós vamos falar que sim, irmãos. Até quem lá fora conhece a história vai falar que sim. Mas, irmãos, na verdade, o profundo nós não entendemos. Se nós não reconhecemos verdadeiramente que nós somos pecadores, nós tínhamos uma sentença, e ele por si, irmãos, sem nos pedir nada, sem querer nada em troca, irmãos, ele veio e se fez carne, irmãos, e passou pelo sofrimento para nos salvar, irmãos, e quebrar essa sentença nas nossas vidas. Quando nós realmente entendemos, irmãos, esse sacrifício, nós começamos a valorizá-lo. E a partir desse momento, Jesus Santo, quando eu entendo, irmãos, eu começo a valorizar esse sacrifício, porque eu vou sentir, irmãos, foi falado aqui, o desejo de conhecer esse Jesus verdadeiro. Esse Jesus que se entregou por mim e por você, trazendo essa esperança, irmãos. Se nós entendemos que nós tínhamos uma sentença, irmãos, porém ele veio, e o pastor falou, é uma opção nossa, vida eterna ou morte eterna. Se Jesus não viesse, irmãos, nós íamos viver assim. Nós íamos viver somente o que essa terra oferece. Nós íamos nascer, crescer, fazer as conquistas, ter os filhos, cuidar dos filhos, dos netos, e íamos morrer. Porque também nós não íamos ter essa misericórdia de Deus cuidar até da nossa saúde. De cuidar nas nossas, né, nas nossas tribulações, nós não íamos ter, irmãos. Porém, Deus é tão maravilhoso, e quando ali ele faz, ele fala ali, ele está dizendo o quê? Que ele tem o controle de todas as coisas. A última palavra para as nossas vidas não vem do diabo. E eu lembrei, pastora, a senhora ministrou algo aqui, irmãos, sobre sentença. Quando a gente recebe uma notícia, a gente fica nervoso, né? Assim. Ela foi, irmãos, lá socorreu o filho dela e ela foi tranquila, porque a última palavra é de Deus. E quando de Deus aqui, irmãos, ele faz a promessa, ele fala ali para a serpente, ele está dizendo o quê? Eu posso até condenar eles, mas a última palavra é minha. Quem realmente vai decidir sobre a vida deles sou eu. Ou seja, irmãos, nós precisamos crer realmente que a última palavra nas nossas vidas vem de Deus, não vem do diabo. Mas quando eu não me rendo, irmãos, a esse sacrifício, eu não valorizo. Eu preciso valorizar, irmãos. Eu preciso realmente compreender quão grande foi a lei real. Se eu só me apegar que ele sangrou, que ele apanhou, que ele foi crucificado, né? Tem até um áudio que roda por aí explicando como foi a morte dele. Eu estou apenas olhando para a carne, irmãos. E aí é onde eu entendo que muitas das vezes aceita-se Jesus, passa-se pelas águas, mas não assume o compromisso. Por quê, irmãos? Não está reconhecendo quem você era e o que ele fez por você. Então eu preciso, irmãos, reconhecer. Eu reconhecendo, eu vou sentir o desejo realmente de buscar, de aprender. E eu preciso, irmãos, e esse é o verdadeiro encontro. Quando eu entendo, quando eu consigo compreender, irmãos, não só com a minha mente, mas com o meu coração, irmãos, realmente o que foi, o que eu era destinado e o que Jesus veio. E eu preciso desse encontro. Um bichinho, né? Isso que eu tô sentindo.
Um mosquitinho.
Saiu?
Tá do lado de carne.
Isso. E aí em João, irmãos, ainda no livro de João, no capítulo 2. Ali Jesus fala assim, ó, no capítulo 2. Perdão, irmãos. 1 João, é porque João, irmãos, realmente foi um dos discípulos, tanto quanto Paulo, ele fala muito do amor de Jesus, porque, e eu acho bonito também que Jesus mesmo fala, ele não veio para condenar, mas ele veio para perdoar, e para antes dele perdoar, irmãos, ele ensina. Então, naquele grande dia, irmãos, quem for condenado realmente, teve muita chance, irmãos, porque ele não veio somente para condenar, ele veio realmente nessa terra para ajudar, irmãos, para nos levantar realmente da vida e do estado de pecado. E no 1 João capítulo 2, irmãos, o versículo 3 fala assim, ó. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve também andar assim como ele andou. Então, irmãos, eu tenho um encontro com Jesus, eu preciso aprender dele, eu preciso conhecer ele. Eu preciso, irmãos, ter esse desejo. Quem não tem esse desejo é porque realmente não teve um encontro verdadeiro com Deus. Eu preciso, irmãos, entender o que ele me ensina. Pode ser que de começo, irmãos, seja realmente porque eu entendo que eu não quero ir para o inferno, porque eu não quero, né, ficar nessa terra sofrendo, eu não quero ter uma morte eterna. Porém, irmãos, conforme eu vou buscando, eu vou me dedicando, e servir a Jesus, irmãos, é dedicação. Porque é só com dedicação, irmãos, que o Espírito Santo de Deus vai poder entrar e nos ensinar realmente, nos constranger daquilo que nós estamos pecando. Quando eu começo a conhecer Jesus, irmãos, é tudo gradual. Então, primeiro a gente aprende, a gente é constrangido a parar com as práticas que são visíveis. Então, se bebe, não bebe mais, se fuma, não fuma mais, né? E Jesus vai libertando. Esse é o poder da graça, irmãos. Poder de libertação. Ele vai tirando aquilo que realmente é sujo, né? É como eu pegar uma peça que está não sei quanto tempo no lodo lá, no barro. Ele vai tirando o grosso, aquilo que é sujo, aquilo que realmente, né, é muito visível e que realmente todos olham e falam, nossa, como pode? Isso aí não tem jeito. E Jesus vai tirando e como foi falado aqui, né?
Glória a Deus.
Eu vou aceitando que Jesus vai me limpando, eu vou aceitando que Jesus vai, né, me cobrando, porque muitas das vezes também Deus nos incomoda através do Espírito Santo de Deus, né, a investimentos, a práticas, E ali eu vou cedendo, irmãos. Porém, não para por aí. Eu preciso, irmãos, ter o desejo para me continuar mergulhando. E quanto mais profundo eu for, irmãos, mais profundo Deus vem dentro de mim. E aí Jesus vai começar a limpar verdadeiramente. Vai começar a tirar os sentimentos, a malícia, a altivez, aquilo tudo realmente que é contra a palavra de Deus. Que é contra realmente aquilo que eu preciso para entrar no céu. Porque para entrar no céu, irmãos, também não é de qualquer jeito.
Aleluia.
Por isso que Jesus desceu, se fez carne e nos ensinou. Ele deixou os ensinamentos. É para quê, irmãos? É para que realmente nós estejamos naquele dia prontos, capacitados realmente para poder adentrar. Porque não é de qualquer jeito. E por isso nós precisamos ser purificados. E é isso que Jesus faz com a sua graça. Porque se não fosse essa graça, irmão, salvadora, nós nem teríamos direito ao céu. Porque como nós seríamos purificados? Se Jesus não viesse e voltasse para o Pai, o Espírito Santo não poderia vir. E realmente quem faz essa obra, irmãos, de purificação é pelo Espírito Santo de Deus. Por isso a necessidade, irmãos, de realmente nós nos humilharmos diante de Deus, reconhecendo esse sacrifício. E Ele é tão bom, irmãos, que Ele fez uma aliança conosco. Porém, muitas das vezes, a gente não cumpre com a nossa parte da aliança. Não, irmã Bia, todo mês eu participo da ceia, eu estou aqui presente, ou se eu faço alguma coisa eu já não participo. Não, irmãos, realmente participar da ceia é entender realmente qual o valor que tem o sangue e o pão, irmãos, que é o corpo dele, né, representado aqui. Apenas o ato físico, irmãos, não me fortalece. Porém, quando eu realmente eu tenho consciência, irmãos, do que eu era, do que eu preciso, irmãos, para alcançar essa graça, a própria Santa Ceia, irmãos, é o que me fortalece.
Glória a Deus.
Eu tenho a necessidade, irmãos, aquilo realmente é a gente aprendeu, e no começo que eu e o Paulo Henrique aprendemos, irmão, que a gente foi batizado, a gente entendeu, a gente foi por obediência, porque a gente, né, ia ser a primeira ceia, mas o que que o pastor nos ensinou, irmãos? Ele ensinou o que é certo, não para a vanglória dele. Porém, irmão, se ele também não nos ensinasse, nós faríamos errado, ele também seria culpado. Mas ele ensinou o que, irmãos? É realmente, a ceia é o dia mais importante para o crente. Então, quando eu participo da ceia, hoje, irmãos, não é mais só pelo fato de ter a mesa bonita, a gente vir, não, irmãos. É porque realmente ali, ó, é a renovação da minha aliança com Cristo, não. Da aliança dele, aonde eu também vou dizer para ele que eu quero ir, que, irmãos, cumprir a minha parte nessa aliança. Porque a aliança, ela não tem corte, irmãos. Então, a cada Santa Ceia, eu também renovo aquilo que eu desejo de Jesus. E é isso que me fortalece. É através da Santa Ceia, irmãos, ali que nós achamos que é só o pão, que é só o suco. Não, irmãos. Ali, realmente, a entrega de Jesus por nós. É isso que vai fazer, irmãos, realmente eu ter forças para me renunciar, para me entender, para os meus ouvidos estarem aguçados para aquilo que o Espírito Santo de Deus vem incomodar. E a santificação, irmãos, é algo que Jesus nos ensina. Por quê, irmãos? Porque realmente nós precisamos nos separar. Nós não podemos mais ficar como antes. E a graça vem fazendo isso, irmãos. Ela vem nos constranger e nós vamos caminhando. E chega um determinado momento em que nós olhamos para o mundo e a gente olha para a gente. E a gente tem que escolher realmente. Não tem mais como a gente ficar nesse olá ou cá, não, irmãos. E é só pela graça que nós temos essa força realmente de entender que o que tem lá fora, quando eu falo lá fora, irmãos, não é nem questão da igreja, é questão o que eu tenho fora da presença do Senhor Jesus. O que eu tenho lá fora não vai me trazer salvação. O que eu tenho lá fora não vai me santificar. E Pedro fala, irmãos, que a santificação só vem pela obediência. Então, como eu posso me santificar se eu não obedecer aquilo realmente que Jesus me ordena? E Jesus fala aqui, irmãos, o próprio João fala, que se eu não conheço a Jesus, eu continuo a pecar. Mas, porém, se eu conheço, irmãos, eu vou me policiar. Não por medo mais, irmãos, do fogo, do diabo, não, irmãos. Mas porque eu não quero magoar aquele que se entregou por mim. E é isso, irmãos, que o Senhor quer de nós. Por isso que João fala tanto de Jesus. Ele era o discípulo do amor. Por quê, irmãos? Não adianta eu me santificar, não adianta eu querer me separar, né? A Bíblia fala, né? Aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E eu simplesmente, irmãos, não querer mais as coisas do mundo, não fazer mais nada lá, mas se eu não amar realmente Jesus. Quando eu me santifico, quando eu me entrego, já não pode mais ser, irmãos, por medo de condenação. Mas tem que ser porque eu não quero magoar aquele que se entregou por mim, quando eu nem realmente entendia o porquê. Eu nem entendi, irmãos. E eu acredito que ali o próprio Adão e Eva, talvez naquele momento, também nem entendiam o que estava acontecendo. Só o pecado. Mas, irmãos, Jesus não olhou para isso. Jesus olhou para o quê? Do amor dele para conosco. E é isso que nós precisamos, irmãos. Precisamos valorizar. É esse amor de Deus para com as nossas vidas. E nós só podemos alcançar, irmãos, verdadeiramente esse amor, irmãos, através da obediência. Mas a obediência sincera. Como eu falei, pode ser que quando a gente começa, a gente vem, irmãos. Mas a gente tem que se dedicar. E a dedicação a Deus é que vai realmente, irmãos, fazer que eu aprenda a amar esse Deus. Porque quando a gente começa, a gente não ama Deus, irmãos. A gente vem verdadeiramente para poder ser liberto de alguma coisa, para Deus resolver alguma coisa nas nossas vidas, né? Que nem a missionária até falou, aqui nessa terra a gente recebe bênçãos, a gente recebe. É justo, irmãos? Claro que é justo, né? A gente, Deus também, eu acredito nisso, não quer ninguém padecendo. Mas a gente recebe bênção e no meio das bênçãos, né, vem a luta. É luta antes, durante e até... E vai ser assim, irmãos. Vai ser assim até Jesus voltar. Porque nada mais justo realmente ele provar esse amor. Provar esse amor só porque ele se entregou por nós? Não, irmãos. Porque se ele fosse olhar para isso, ele nem se entregar. Porque ele sabia que muitos iam desistir. Mas é porque lá em Apocalipse, irmãos, fala...
Aleluia!
Apocalipse 21, irmãos, versículo 27. É um versículo, irmãos, muito... verdadeiro, irmãos, quando a gente pensa em santificação. O porquê que Jesus, irmãos, ele nos ensina. O porquê que Jesus nos ensina, e como foi falado, né? Ele está sempre a perdoar, ele está sempre a nos incentivar, irmãos. E a cada manhã, nós temos uma nova chance de começar de novo, irmãos. Nos arrependendo. Por isso que Jesus ensina, irmãos, o arrependimento. Eu preciso reconhecer o meu pecado, reconhecer quem eu era, reconhecer o que eu faço, o que eu fazia, irmãos, e clamar, se arrepender e clamar o perdão. Em Apocalipse 21, versículo 27, fala assim, irmãos: nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, e nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro, irmãos. Então, irmãos, a necessidade, irmãos, por isso que Jesus insiste tanto, por isso que Jesus fala: quem me ama, me obedece. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por quê, irmãos? Aquele que ama Jesus, irmãos, ele está realmente com o coração aberto à obediência. Ele está realmente com o coração aberto a ouvir quando Jesus chama, a ouvir quando Jesus realmente ali dá o comando, como foi falado, quando Jesus chega com o cajado. E o cajado, às vezes, vai dar uma cajadada, não, irmão, às vezes é para puxar realmente, mas a gente, às vezes, está tão na nossa altivez. Por isso que Pedro também ensina, irmãos, a nos humilhar, porque é quando nos humilhamos, irmãos, que nós nos tornamos sensíveis, porque quando nós nos humilhamos, irmãos, nós vamos contrário àquilo que o diabo quer, que é o quê? Que nós estejamos altivos, é que nós realmente chegamos ao ponto dele querer ser mais que Deus. E não sermos mais dependentes do que o Senhor tem para nós, nem dependentes de Deus.
Aleluia.
Então, quando a gente pensa, ai, não vou me humilhar, imagina. Isso é muita humilhação. Não, irmão, a gente tem que entender que quanto mais a gente se humilhar diante de Deus, mais distante do diabo a gente vai ficar. Mas quando a gente se prende, irmão, a essas coisas, a gente não está fazendo a vontade de Deus. E o próprio Jesus fala, só existem dois senhores a qual nós queremos servir. Porém, irmãos, quando nós realmente entendemos o poder dessa graça, essa graça salvadora, o poder de Deus sobre as nossas vidas, aquilo que Jesus tem realmente para nós, é quando realmente nós começamos, irmãos, a lutar pela nossa salvação. Também pela nossa vida eterna, mas como eu disse, irmãos, mas para nós não machucarmos, para nós não ficarmos longe, Porque também quando a gente sente uma vez a presença de Deus, irmãos, a gente quer sentir sempre. A gente, quando está nos cultos, irmão, a gente, né, sente a presença ali, irmãos, a gente quer no outro culto de novo. Aleluia. Às vezes, né, a gente nem está sentindo, a gente começa a dar glória para quê, irmãos? Para a gente sentir. E esse tem que ser o nosso desejo. E essa santificação, irmãos, que a gente só consegue, a santificação verdadeira, irmãos, só vem por essa graça, é realmente o que nos separa. Porque nós precisamos ser um povo separado. Em 1 Pedro, irmãos, o capítulo 1, versículo 22,
glória a Deus.
O próprio Pedro, irmãos, ele nos ensina que a santificação,
glória a Deus, Jesus.
Ela é o que purifica a nossa alma. Então, sem santificação, irmãos, que nós conseguimos somente através da graça, porque se não fosse Jesus, irmãos, nós não suportaríamos. É muito, eu vejo, né, as jovens têm as lutas delas, elas só conseguem suportar pela graça. Nós adultos, né, que somos casados, só suportamos pela graça, irmãos. É Jesus quem nos sustenta, né? Foi falado aqui esses dias de casamento. Se Jesus não estiver no meio, irmãos, realmente de um casamento, a gente desiste, né? Os solteiros também só persistem na santificação crendo, irmãos, pela graça do Senhor Jesus. Em 1 Pedro, irmãos, o versículo 22, somente a parte A fala assim, ó: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Então, irmãos, a santidade, irmãos, ela vai nos separar, irmãos, desse mundo. Porque o próprio Pedro, nem sei se eu separei, mas o próprio Pedro, irmãos, ele fala que nós somos uma nação escolhida, povo santo, sacerdócio real. Então, quando eu aceito Jesus, irmãos, eu não posso mais continuar com as mesmas práticas. E a maior evidência, irmãos, que eu tive esse encontro é eu realmente assumindo esse compromisso. Meu compromisso com Cristo, irmãos, exige dedicação. Exige realmente eu vencer aquilo que me impede de buscar a Deus verdadeiramente. Às vezes a gente pode pensar, ah, mas está nos cultos, mas não significa. Não, irmão, significa estar presente nos cultos, significa sim, porque a cada culto nós somos alimentados. Aleluia. Pela palavra. E às vezes a gente pode até olhar e falar, nossa, o pregador não, nossa, não trouxe nada. Mas o que alimenta, irmãos, não é a palavra do pregador, mas é realmente a palavra liberada, irmãos. É a palavra de Deus lidas. Isso que é o que nos sustenta realmente na presença do Senhor. É nós nos apegarmos a isso, irmãos, e caminharmos. Então, irmãos, essa semana, né? Semana de Santa Ceia, realmente. Semana de reflexão para as nossas vidas, irmãos. Quanto àquilo que nós estamos realmente buscando do Senhor. Estamos buscando realmente somente as realizações nesta terra. Estamos tão, assim, aleatórios. Ah, eu estou indo na igreja mesmo, tá bom. E não estamos pensando no amanhã, realmente, para quando Jesus voltar, porque às vezes também eu venho na igreja, porque eu sei que se eu vir na igreja, né, tá, Jesus vai me guardar, eu vou ser livre de grandes tragédias, né, Deus me guarda. Não, eu preciso de tal bênção, eu preciso disso, ou eu, Jesus não faz, eu já não vou. Não, irmãos, nós precisamos assumir realmente a nossa parte nesse compromisso com Jesus, né, tocar na Santa Ceia, irmãos. Não é só eu me avaliar se eu pequei ou se eu não pequei. É realmente se eu estou fazendo a minha parte nesse compromisso com Jesus. E o compromisso com Jesus vai muito além, irmãos, de realmente eu só desejar e não praticar. Ou eu só praticar, irmãos, e realmente não ter um desejo, não ter realmente um amor verdadeiro por Jesus. E reconhecer todo o sacrifício dele. Eu preciso realmente reconhecer de onde eu vim, ao que eu estava destinada. E realmente entender, irmãos, reconhecer e valorizar essa graça. Porque é somente através da graça, irmãos. E ali eu achei bonito também que eu lendo ali, irmãos, quando Deus fala, né, para Paulo, a tua graça me basta. Ou seja, irmãos, é Deus falando para Paulo, tudo que você já fez, eu vou te salvar. Isso aí porque, irmãos, o que ele passava era aqui nessa terra. Porém, quando ele foi para a glória, o diabo já não tinha mais poder sobre a vida dele. Então, eu entendo que quanto mais nós buscamos essa santificação através dessa graça, irmãos, mais força a gente tira do diabo. Menos força ele tem contra as nossas vidas. Porque foi isso que Jesus fez. Ali, quando ele passou por tudo que ele passou, antes passou por essa terra como carne, não pecou, ali ele, né, A carne dele morreu. Eu acredito, ele desceu lá no inferno, pegou, irmãos. Né? Não é papo de pregador, mas realmente ele pegou essa sentença nas mãos e falou: não, diabo, você não tem mais o controle sobre isso. Hoje, irmãos, pela graça de Jesus, quem vai nos dar essa sentença é somente Deus, através daquilo que nós fizemos nessa terra. Se nós obedecermos ou não aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. E essa foi, né, irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu agradeço a oportunidade e as palmas que adorem ao Senhor.
Aleluia. O amor de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Às vezes tem provas amargas,
mas o que tem sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus me mostra uma solução. Até nas cinzas Ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é está chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou.
Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo nesse último tempo na face da terra. Igreja separada, eleita, igreja transformada, lavada, remida, igreja que tem os seus percalços, seus defeitos, mas que é a igreja de Jesus Cristo. E esse louvor, ele nos leva a João 3,16, o amor de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse não pereça está nesse louvor, né? Eles vão ter que ver que Deus amou você. Eles vão ter que saber que Deus te separou. Vão ter que reconhecer que você é um escolhido do Senhor para uma obra específica, peculiar. Você é a nação santa, o sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Quer dizer, você não é órfão, você não está abandonado. Você, por mais que esteja passando por problemas, dificuldades ou ânsias espirituais ou carnais ou pessoais na sua vida, Deus está dizendo, tem o Espírito Santo, tem o, aleluia, o paracleto, o advogado da verdade, que ele vai estar com você todos os dias até a consumação do século para te dar coragem. Porque se faz necessário ter coragem na hora da peleja, na hora da batalha. O inimigo ele não vai desistir de ser inimigo. Esse é o ofício dele. Esse é o mando dele, né? De Deus para ele. Ele tem que matar, roubar e destruir. Ele vai fazer isso cotidianamente, dioturnamente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Por quê? Ele é espírito. Ele não tem, aleluia, né? Hora, tempo. Ele está aí na eternidade. Ele tem um mundo dele. E quanto mais pessoas, crianças, adolescentes, anciões, ele puder levar lá para o lado de baixo, ele vai levar. Mas como ele vai levar essas vidas lá para baixo, se nós nascemos a imagem e a semelhança de Deus? Se nós temos o brilho do Espírito Santo? Aí é que está, que entra este amor imensurável, incontável, né? Aleluia. Este amor de Deus que faz com que eu e você paremos um momento da nossa história de jornada de fé e de vida e venhamos a refletir: Senhor, eis-me aqui. Senhor, faz realmente de mim um instrumento da sua vontade. Usa-me, Senhor, para que o ser humano, para que o semelhante, para que aquela vida que está passando por ânsias, dificuldades, enfermidades, problemas, aleluia, venha compreender qual é a imensidão deste amor. Como que é que pode um ser tão lindo, tão maravilhoso, dar o seu único filho, cujo qual ninguém aqui de nós, ninguém na internet, ninguém no planeta Terra, no mundo, aleluia, faria ou daria alguém, né, aleluia, por outrem. Então, essa noite, Deus está dizendo para você que a graça dele te basta, o amor dele está contigo, que você é especial, é só para você crer no sobrenatural dele e pedir para ele o que Deus pode fazer de, aleluia, inaudito na sua vida, na sua fé, porque a promessa está de pé. Eu me lembro aqui, olhando ali para o irmão Roger, o primeiro dia que ele veio aqui, justamente ali naquele lugar, Deus me usou para falar para ele das promessas, das obras que Deus tem, daquilo que Deus vai fazer. Isso não é outra coisa senão a graça, e também não obstante o amor que Jesus Cristo venceu, aleluia, quando a pregadora disse nessa noite que Jesus desceu lá nas catacumbas das trevas e tirou de lá, né, a cédula da vida e da morte e cravou na cruz com ele e disse pro diabo: diabo, você não tem mais poder sobre a vida do Roger, você não tem mais poder sobre a vida da igreja, você não tem mais poder sobre a vida da mocidade, você não tem mais poder sobre a vida dos levitas, você não tem mais poder sobre a vida das ovelhas, você não tem mais poder sobre a vida da igreja, porque ela foi comprada, lavada, remida no Calvário pelo meu sangue, e eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. Não importa se é Covid, se é doença do macaco, se é tosse, gripe, febre, fome, não importa, importa que Deus te elegeu, te escolheu, te separou, e que você vai levantar a tua cabeça, vai sacudir a poeira, vai dar uma bicuda no diabo e vai dizer: eis-me aqui, Senhor, faz de mim um instrumento na sua vontade, pelo poder da fé, pelo poder da palavra. Hoje estou caído, arruinado, acabado, fraco, mas tem um Deus no céu que é o meu Senhor, o meu pastor, e de nada me faltará. Isso é o poder do amor. Isso não tem espírito maligno, aleluia, que vença. Só vence quando o ser humano dá essa legalidade. Mas você é o filho eleito, é o filho escolhido, é a noiva do Cordeiro. Você está convidado para grandes núpcias. Você está convidado para o grande banquete. E ele é especialista disso. O Deus que nós pregamos, servimos, adoramos, celebramos, reverenciamos. A Bíblia diz que ele é conselheiro. Então eu não preciso de outro conselheiro, eu preciso de Jesus. Ele é forte. Eu não preciso de outro valente. Ele é mais valente do que todos valentes. Aleluia, ele é poderoso. Então eu não preciso de nenhum outro poder, eu preciso do poder de Deus, a palavra, que é a palavra que vai me restaurar. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Não preciso de nenhum pai, nem pai terreno, porque muitas vezes o pai terreno nega o Deus que nós servimos. Aleluia, preciso de um Pai todo poderoso. Aleluia, né? Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu preciso da paz dele. Por quê? O Pai da Terra vai dar água, luz, sorvete, King Burger, Burger King, sei lá. Mas e a paz verdadeira? Deus, ele está dizendo para você: olha, eu te amo. Eu te escolhi, eu te elegi. Você tem um amor divino. Aleluia.
E como eu já disse, as outras coisas Ele vai te acrescentar. Ele vai entregar para você. Ele vai realizar na sua vida. E uma das primeiras coisas que Deus vai fazer para a sua igreja, quando Ele traz o homem lá de fora e traz aqui para dentro, Ele passa a flanela no homem. E Ele vai selar esse homem com o Espírito Santo com fogo. Ele vai batizar esse homem com o Espírito dele. Pastor, mas eu estou na igreja há 27 milhões de anos e não sou batizado. Mas hoje cai essa maldição na sua vida. Deus vai te selar com fogo, ó, por causa do amor. Deus vai falar a você, vai fazer você orar em mistérios de fogo. Por quê? Porque o diabo não compreende, não entende línguas de fogo. Pastor, mas a minha vida pessoal, meu pecado particular, impede a glória do Senhor. É verdade, impede. Mas nesta noite, você vai jogar o pecado fora no Calvário. Vai olhar para o alto de onde te vem o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que chama as estrelas pelos seus nomes. E ele que andou e andou e abadou e esfriando e abogou e esfriou. E ele vai te encher do mistério da grandeza dele, porque você é um pregador nato, você é uma pregadora nata, você é uma missionária, você foi escolhida, eleita, separada no ventre para abalar o inferno e povoar. Está preparado para isso?
Aleluia.
Abalar o inferno e povoar o céu. E aí, nessa peleja, nesta batalha, nesta guerra, muitas vezes eu vou estar enfraquecido. E aí, aonde eu vou? Crama-me, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas e firmes que tu não sabes. Aí eu vou começar a clamar. E mesmo eu clamando, ele vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, e eu já vou completar 440 anos na sua vida. Você não vai dar nem mais aqui. Ele não fez. Mas ele vai dizer para você todos os dias de manhã: a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu anjo te protege. Aleluia. A Bíblia diz no Salmo 55, versículo 18: perto está o Senhor daqueles que invocam, daqueles que o invocam em verdade. Perto está o Senhor. Quer dizer, você não está longe. Quantos livramentos Deus já te deu de vida, de morte, para você viver? Quantas situações Deus já permitiu você passar? E Ebenezer, até aqui te ajudou o Senhor. E você olha para trás, quantas milhões de pessoas morreram, ou de malária, ou de Covid, ou de depressão, ou de opressão, ou tomaram uma carteira de comprimido, um litro de cachaça, ou fizeram tantas outras coisas, e Deus não guardou essas vidas. Mas você foi separado para um propósito. Você foi separado para abrir a tua boca. Porque a Bíblia vai dizer: abre a tua boca, tá, encherei. Eu é que te tirei da terra do Egito. Para um minuto, pensa um minuto. No tempo do Egito, no tempo do pepino, no tempo da cebola, no tempo das correntes, no tempo da prisão, no tempo do chicote, no tempo que o diabo mandava e comandava a tua fé, a tua vida, a tua casa. Hoje você é liberto em Jesus. Hoje você é liberta em Cristo, porque a palavra vai dizer que esse amor nos surpreende. Aonde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. Eu tenho uma palavra profética para você: tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque você está liberta em Jesus Cristo nesta noite. Declara isto para você, porque a graça te basta, a graça do Espírito, aleluia. Esse Deus quer te sarar, esse Deus quer sarar a tua terra, esse Deus quer sarar o teu coração, esse Deus quer sarar você, porque você é templo do Espírito Santo de Deus essa noite. Está preparado para esse mistério? E isso, irmãos, infelizmente não é para todos. Não é para os fracos. Deus não tem nada com ser humano fraco e nem com covarde. Os fracos e os covardes ficam lá beira do caminho. Tem um louvor que diz também, né? Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção. Quantas pessoas estão assim? Sabe seu louvor? Sabe onde vai seu louvor? Sabe onde vai ele? Prepara ele aí. Acha ele aí. Aleluia. É antigão também. Hoje eu estou lá em 1900 Cabral. Né? Aleluia. Hã? Fraco e covarde não entra do céu. Fraco e covarde não faz parte da igreja de Jesus Cristo. Pastor, blasfêmio, está falando isso na internet? Ué? Eram 12 espias. Cadê os 10? Malemar e cita o nome deles uma vez num texto bíblico que ninguém sabe. Só 2. Corajosos e fortes. Josué e Caleb. 1 herdou Hebron. Hebron, terra de bênção, de nascente. Aleluia. Hã? E o outro foi comandar uma congregação de 3 milhões de homens, 3 milhões de mulheres e mais os 4 filhos para cada um, 20 milhões de pessoas. Está preparado? Porque o Deus sempre para você é grande. Quando alguém olhou para Josué, filho de Nun, na tribo de Nun, no livro de Levítico, falou: é um menino, é alguém, não vai dar nada. Quando crescer, for grande, for presidente da república, alguém vai dizer: era tão tímido lá no culto. É o amor.
Aleluia.
O que Deus tem para você? Para um minutinho. Talvez você esteja cabisbaixo, parado à beira do caminho. Talvez, aleluia, você não está entendendo o mistério do amor. Talvez você não está compreendendo. E o diabo está trabalhando no psique, na risadinha, na sua vida. E você não está nem aí ligado no santo dos santos. Porque é a promessa, é a palavra. O amor de Deus supre a tua necessidade. O amor de Deus é melhor que teu pai, a tua mãe, o teu dinheiro, o teu sonho, o teu desejo. É o amor de Deus.
Aleluia.
E às vezes a gente joga esse amor fora. Por quê? É pouca gente. Não veio muita gente, choveu o dia inteiro. Desde as 5 horas da manhã está chovendo. Não é? É mais uma pregação. É a diaconisa que pregou. Se o pastor não vê uma palavrinha ali para dar um... Não é mais uma palavra. Entrou e saiu. Igual um mosquitinho, entrou e saiu. E morreu ali, olha lá.
Glória a Deus.
O ser humano é assim, irmão. Ele entra e morre ali. Quem é você nessa noite? Quem somos nós nessa noite? Dá para louvar aí, por favor? Esse louvor você vai pôr a mão no seu coração. Não sei se é finança, se é família, se é saúde, se é falta do Espírito Santo, se é falta de amor, se é um Covid, se é uma AIDS, uma epilepsia, uma diabetes, tuberculose, enfermidade. Eu não sei o que é, se é desemprego, se é uma maldição, se é sentimento, se é filhos, netos, bisnetos, tataranetos, se é a geração eleita, eu não sei o que é. Interessa o que é. Interessa que você vai olhar para Jesus nessa noite. Porque o amor de Deus supre a tua necessidade. O amor de Deus é fiel na vida de quem é fiel. Se você está aqui é porque você é fiel, porque você merece. Você é escolhido, escolhida de Deus para uma obra extraordinária. Vai e prega o evangelho do Senhor. Prega o evangelho a toda criatura. Porque você creu, aquele também vai crer. E se ele crer, ele será salvo. E amanhã estará aqui com você no culto. E Deus vai lapidar você ainda mais e vai lapidar aquele que você vai trazer no culto de quinta-feira para a glória de Deus. Vamos louvar o Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Vamos colocar de pé a igreja em nome de Jesus Cristo. Abassure a terra na gás de cai. Aleluia! Creia! Oh, aleluia! querida. Elohim El Shaddai Adonai. Adore, adore. Quem tem língua de fogo era batizado, uma rajada de língua de fogo aí. Adonai, adore, adore o nome dele, adore o nome dele, adore, adore. Receba cura, receba vida, receba promessa, receba a palavra, receba o amor, a prosperidade. Aleluia, glória a Deus.
Se sentindo tão sozinho, oração batendo, angustiado em seu peito, você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento.
Oh, papai. Tua hora. Palmas, adore ao nome do Senhor Jesus. A Jesus toda honra e toda glória. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Você é um campeão, você é uma bênção, o amor de Deus sobre a tua necessidade. Pai, em paz, receba a vitória. A partir de amanhã, todos os dias até a ceia, oração à noite aqui. Aleluia. Para a grande santa ceia do Senhor. Amanhã está liberado para a igreja, junto com o ciclo de oração, com a mocidade. Para nós estarmos aqui com os obreiros da igreja, orando pela grande santa ceia do Senhor, pela nação, pela eleição, né? Aleluia. Quero ensinar você que não pode votar só nenhum candidato, tá bom? Ah, vou votar só para presidente. Você perde o seu voto, tá bom? Tem que votar completinho, direitinho na chapa. Se você escolheu a esquerda, lá o Lula, né? Aleluia. você sofra as consequências do amanhã. Se você escolheu o Bolsonaro, você também sofra as consequências do amanhã. Nós vamos votar, a igreja vai votar, né, com o Bolsonaro, para que a família seja, né, aleluia, uma instituição fortalecida por Deus, né? Nossa convicção de fé, de Bíblia e de entendimento da sociedade civil, da internet está sabendo, nós, aleluia, vamos votar no Bolsonaro. Temos aí já as numerações tudo certinho, se você quiser, eu passo para você no zap depois, né? Não pode votar só, ou só no governador, ou só no presidente, ou só no deputado estadual, ou só, não pode. Aí você perde o voto, tem que ser a chapa completinha lá. Vamos exercer nosso direito de cidadania, somos cristãos para isso, para obedecer às leis da terra. Se a gente não for, né, é pecado, vai estar pecado, pecando contra Deus, aí depois, né, Deus é que vai cobrar. Então tem que ir, tem que votar, tem que exercer seu direito e ir e fazer certinho. É como ser crente, é ser certinho, né? Aleluia. Para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Vá em paz. Amanhã é oração. Começa às 7h30, 15 para as 8, vai até umas 9h30. E vamos estar buscando essa semana para que Deus tenha misericórdia na nação brasileira, misericórdia. Você que possa fazer um jejum, faça o seu jejum. Você que precisa de algum mistério, milagre, venha dobrar o joelho, venha buscar. Terça, quarta, quinta, sexta, nós vamos estar orando direto para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus continue bem. Só sábado que não vai ter, que nós vamos sair com a mocidade. Mas domingo a grande Santa Ceia do Senhor. Então, faça assim com a sua mão para você receber a bênção e a vitória do Senhor Jesus e colocar diante de Deus toda a nossa petição em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma semana de muita bênção, de muita oração e de muita vitória, de muita prosperidade. É o finalzinho de setembro que Deus prometeu que essa bênção está sendo bênção. E outubro vai ser muito melhor. Vamos entregar a partir de amanhã outubro na mão do Senhor. Amém? Deus continue abençoando sua vida, vá em paz, o Senhor é contigo. Não perca a oração, a partir de amanhã, todos os dias à noite, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos juntos, unânimos, uma só fé e uma só voz, possamos dizer...
Amém!
Esse Deus é por nós...
Quem será contra nós?
Agindo Deus, o sangue de Jesus, aplauda o Senhor, seu Deus, vá em paz, ora contigo. O amor de Deus cumpra toda a necessidade, a sua graça.